Começa agora o Política 360 Graus, seu espaço de cidadania, o programa de informações e análises que você ouve nas ondas da Nova FM e na internet, através dos blogs www.agenciaatitude.com.br e www.blogdepoa.com.br.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Olá, ouvintes e internautas da Nova FM. Eu sou Delcimar Ferreira e este é o programa Política 360 Graus, de edição número 17. Ouça agora os destaques do dia. Prefeitura quer criar novos cargos na educação. Câmara vota a criação de arquivo municipal. Plínio de Arruda Sampaio fala sobre política em Poá. Legislativos têm até o dia 30 para fixar número de vereadores. E mais, prestação de serviços para você. Prefeitura quer criar novos cargos na educação. A Prefeitura de Poá encaminhou um projeto de lei que pretende criar 170 novas vagas em cargos da Secretaria de Educação. A proposta do Executivo, que altera a legislação, que dispõe sobre o total de empregados em cada uma das funções públicas, será votada nesta terça-feira, no plenário da Câmara. Segundo informações obtidas na Secretaria, haverá ampliação nos cargos de auxiliar de creche e monitor de música. Para o auxiliar, a meta é passar de 100 para 250 contratados, enquanto que no caso dos monitores, a intenção é passar de 30 para 50 contratados. De acordo com a mensagem enviada ao Legislativo, a Prefeitura justifica a mudança nos cargos por conta da construção de novas creches no município. Atualmente, a Secretaria de Educação atende 1.270 crianças de 0 a 3 anos nas creches públicas em todas as 15 unidades em funcionamento. Com a construção das creches no Jardim Santa Helena, em obras, e no Jardim Nova Poá, entregue em abril deste ano, a rede poderá ter uma defasagem de profissionais. A expectativa da Prefeitura é que somente com estas duas novas unidades infantis sejam inseridas mais 250 crianças atendidas pela Secretaria. No documento, não há menção de como serão preenchidas as novas vagas de auxiliar de creche e monitor de música. Conforme determina a legislação vigente, o governo pode abrir um concurso público ou fazer uma contratação emergencial por meio de processo seletivo, desde que justifique a necessidade.
Nova FM 87,5.
Vereador sugere criação de arquivo público municipal. A Câmara de Poá vai votar nesta terça-feira, dia 5, o projeto de lei que prevê a criação de um arquivo público municipal. A proposta é do vereador Mário Sumiré, do PSD, e passará pela primeira discussão e votação no plenário da Casa. O conteúdo da matéria não foi informado pelo Legislativo, mas a medida vem a atender um anseio de parte da população que deseja ter os documentos históricos da cidade armazenados de forma segura e qualificada por profissionais especializados neste tipo de trabalho. Outro projeto que irá à discussão e votação nesta semana é o veto feito pelo prefeito Francisco Pereira de Souza, o Testinha, do PDT, em relação a uma proposta que autoriza o Executivo a incentivar o direito de ser adolescente para reduzir a vulnerabilidade em que se encontram e as desigualdades. Na prática, a proposta de lei contempla ações em áreas da educação e da saúde, como ações culturais, esportivas e de lazer, esforços na prevenção da gravidez na adolescência, uso de drogas e na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A matéria é de autoria da vereadora Jerusa Reis, do PTB, e chegou a ser incluída na ordem do dia da semana passada, mas não foi votada. Isto porque a íntegra da propositura não tinha sido lida pelos vereadores nas comissões permanentes. Na semana passada, dois projetos foram aprovados pelos vereadores. O primeiro, de iniciativa do Executivo, estabelece um convênio entre a Prefeitura e o Instituto SEMA para exames e cirurgias de oftalmologia, otorrinolaringologia, no centro especializado na capital. Como passou em segunda votação, o projeto agora vai para a sanção do prefeito Testinha. O segundo se refere a uma moção de aplauso a uma empresa de dedetização da cidade.
9 FM 87,5.
Plínio de Arruda Sampaio esteve em Poá e fez análise da política nacional. No último sábado, dia 26, Plínio de Arruda Sampaio, candidato a presidente em 2010 pelo PSOL, participou do seminário contra a criminalização dos movimentos sociais realizado na Câmara de Poá. A reportagem do Política 360 Graus esteve no evento e acompanhou um balanço da política nacional realizado pelo intelectual. Vamos ouvi-lo.
Na época do governo ditatorial, era normal acontecerem perseguições políticas. Agora, em um Estado democrático, por que os governos eles seguem criminalizando os movimentos sociais?
Porque, na verdade, essa democracia é uma democracia muito relativa. É uma democracia para um grupo, para a burguesia, para quem tem força, aí tem a democrática, ninguém é violado nos seus direitos. Mas se você for preto, se você for pobre e se você for pedreiro, quer dizer, dos 3P, não tem direito nenhum. Não se ponha diante de um policial porque apanha mesmo.
Há duas semanas foi instaurada a Comissão da Verdade. Qual será o papel desse grupo? E ele não focará a época da ditadura. E por que isso? Por que essa causa?
Pois é, eu não estou entendendo bem a missão dessa Comissão de Verdade. Primeiro esse dado que você colocou. Bom, se não vai investigar a tortura na ditadura, quando é que vai investigar? E segundo, não gostei da declaração do ministro Zé Carlos Dias. Porque Zé Carlos disse o seguinte: eu vou investigar os dois. Como? Quem tem alguma noção, alguma ideia, alguma notícia, algum indício de que a turma da guerrilha, a turma da luta armada, torturou um oficial do exército, um soldado? É um absurdo, entendeu? Uma coisa é você lutar contra, dar tiro, matar, isso é um crime. Agora, torturar é outro crime. Torturar é um crime hediondo e, portanto, um crime que não prescreve. Se você matar uma pessoa, prescreve. Depois de 30 anos, você está livre. Agora, o crime hediondo não tem prescrição, é imprescritível. De modo que não entendi nem a comissão e não entendi as declarações do seu presidente.
Plínio, sou Magno Oliveira do Folhetim Cultural. Em 85 houve uma revolução política. O senhor ainda acredita que a política pode ser um meio para mudar o país e que você pensa de uma revolução educacional e uma revolução cultural?
Não tem revolução cultural e não tem revolução educacional sem revolução política. Enquanto esse regime for um regime burguês, esquece a cultura para o povo, esquece a educação para o povo. A cultura será sempre da elite, a educação sempre para a elite.
Só a última, como o senhor analisa a CPI do Cachoeira?
Bom, complicado. A CPI do Cachoeira é um indicador. O que me espanta nessa CPI é a CPI, porque isso é normal. O normal é que os cachoeiras façam negociata com os políticos. Isso é o normal. O anormal é que isto vá para uma CPI.
9 FM 87,5.
O seminário reuniu em torno de 150 pessoas e o evento foi promovido pela UNEAFRO, Rede de Cursinhos Pré-Vestibular, Comitê Cidadania Ativa e o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, e teve ainda a presença do deputado estadual Carlos Gianazzi e a participação de estudantes, professores e blogueiros que denunciaram repressão contra os movimentos sociais. Prazo para fixar número de vereadores nas câmaras termina no dia 30. As câmaras que ainda não fixaram o total de vereadores a mais que terão direito para a próxima legislatura têm apenas até o dia 30 deste mês para fazê-lo. A maioria dos legislativos municipais já alterou a lei que disciplina sobre esse assunto. Vamos ouvir detalhes com a reportagem da Agência de Notícias do TSE.
As câmaras municipais têm até o dia 30 de junho para fixar o número de vereadores para as eleições de 2012. Esse número deve ser definido pelo Legislativo Municipal com base nas faixas populacionais estabelecidas em dispositivo do artigo 29 da Constituição Federal. De acordo com esse dispositivo, a composição mínima será de 9 vereadores para um município de até 15 mil habitantes, e a composição máxima de 55 vereadores nos municípios com mais de 8 milhões de habitantes. Do TSE, Jane Costa.
9 FM 87,5.
Prefeito solicita ao governo do estado a revitalização do CDHU do Água Vermelha. Na última terça-feira, dia 29, o prefeito de Poá, Francisco Pereira de Souza, o Testinha do PDT, esteve na Secretaria Estadual de Habitação para apresentar um projeto de revitalização dos prédios do Conjunto Habitacional, Conjunto de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do bairro Água Vermelha. Recepcionado pelo secretário adjunto da pasta, Marcos Penido, o chefe do Poder Executivo esteve acompanhado do secretário municipal de Habitação, Saul Pereira, onde apresentou os problemas existentes e as soluções encontradas pela administração. O projeto prevê a revitalização da pintura dos prédios e a implantação de uma quadra esportiva, além de uma área de lazer e um gradil em torno de toda a área do conjunto habitacional. De acordo com o secretário poaense, a prefeitura tem tido uma atenção especial para a questão habitacional, e o CDHU está incluso nas questões abordadas pela prefeitura. Cerca de 790 pessoas já foram beneficiadas com um programa de regularização fundiária. Prestação de Contas da Saúde apresenta os programas desenvolvidos na rede básica. A Secretaria de Saúde de Poá realizou na última quarta-feira, dia 30, uma prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2012. A audiência realizada na Câmara mostrou, além dos gastos com a saúde, os programas que estão sendo desenvolvidos, como o antitabagismo. Na ocasião, o médico Leandro Martins Barbosa, que é coordenador deste programa, tem como objetivo eliminar a dependência do cigarro, explicou sobre os malefícios do tabaco e como é feito o tratamento oferecido na Unidade Básica de Saúde Vereador Wellington Lopes da Silva, no Jardim América. Para a secretária de Saúde, Cláudia Cristina de Deus, a prestação de contas é uma ótima oportunidade para informar a população do que está sendo feito e, ao mesmo tempo, do que ela pode se beneficiar. A Secretaria também fez questão de apresentar os investimentos feitos no Ambulatório de Saúde Mental, que recentemente teve inaugurado uma sala para que os pacientes participem de oficinas terapêuticas de mosaico e ecobag. Também foi passado a descentralização dos atendimentos com psicólogos, que estão sendo feitos, além do ambulatório, em outras 4 unidades, como o CS2, a UBS de Calmon Viana, a UBS de Jardim América e do Jardim Nova Poá. A prestação de contas apresentou também algumas especialidades médicas que tiveram um número maior de consultas, como é o caso da ginecologia e da pediatria. No primeiro quadrimestre foram mais de 10 mil consultas com o ginecologista obstetra, sendo quase o mesmo número de consultas pediátricas. E o centro de fisioterapia também teve destaque, pois foram feitos mais de 14 mil atendimentos. Gincana do Meio Ambiente será amanhã. A segunda Gincana do Meio Ambiente de Poá está a todo vapor. A competição, que tem como objetivo promover ações de conscientização sobre as práticas sustentáveis de preservação, será neste domingo, dia 3, na chácara da obra Coping Brasil, no Jardim Obelisco. Aproximadamente 220 pessoas entre 14 e 25 anos devem participar do evento, segundo o secretário de Meio Ambiente, Carlos Setsu. No domingo serão realizadas atividades durante todo o dia na chácara, mas antes os participantes deverão entregar os agasalhos arrecadados no Centro Cultural Taiguara. Essa arrecadação, que vai para o Fundo Social de Solidariedade, faz parte da gincana que desde o dia 28 também tem tido provas online, no qual os participantes respondem questões sobre o meio ambiente e também sobre o que se refere ao município. Hoje, os competidores irão ainda fazer uma visita à estação de tratamento de água e esgoto da Sabesp em Suzano, na parte da manhã. Após esse compromisso, os participantes seguem para o Cantinho da Melhor Idade para assistir palestras que abordam temas como atividades radicais e natureza e a importância da água. Completado esse ciclo de atividades, na próxima terça, dia 5, data em que é comemorado o Dia do Meio Ambiente, será realizado um plantio de árvores em várias partes da cidade. E neste dia, também será anunciado quem foi o grande campeão da gincana, pois os pontos obtidos serão somados na presença dos participantes nas dependências do Esporte Clube 11 Paulista a partir das 19 horas. O clube fica na rua José de Oliveira Gomes, no centro da cidade.
Nova FM 87,5.
Termina agora mais um Política 360 Graus, seu espaço de cidadania. Você pode acompanhar nossos programas também no www.agenciaatitude.com.br e no www.blogdepoa.com.br. Até a próxima!